boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando as informações do mercado do boi. A semana tem evoluído aí, mas sem grandes alterações nas cotações na arroba. Os negócios têm ocorrido dentro de uma limitação aí, até porque os frigoríficos têm escalas bastante significativas. Quem explica para a gente, quem traz detalhes, quem fala das tendências para esse mercado do boi, é o Gustavo Rezende, direto lá da Agrifato, direto de São Paulo. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende essa semana para o mercado do boi? A gente teve aí uma até melhora nos preços da carne, mas isso acabou não refletindo, ou pelo menos não fazendo as cotações da arroba avançarem muito, né, Gustavo? O que está acontecendo?
Bom dia, Alex. Obrigado, é um prazer falar com vocês de novo. Então, pois é, o preço da carne atacada ela até avançou agora nesse começo de agosto, né? Naquele movimento que a gente já conhece, pontual, que a carne tem um escoamento melhor, né? E aí ela hoje, balizada em 10,35, né? Recuperou aí patamar de 30 dias atrás, também no começo de julho. Só que é o seguinte, o que me parece é que as indústrias já estavam com as escalas montadas para esse período, a oferta de animais já garantida, né? Então não necessariamente refletiu em valorizações expressivas no balcão, né, do boi gordo.
Quanto é que a gente está falando aí em termos de preços praticados para arroba, Gustavo?
Pois é, aqui em São Paulo, o predomínio que a gente tem observado, bastante negociações entre 156 e 158, né, que é um intervalo que vem se mantendo praticamente desde o começo desse mês. Né, há negociações com premiações, né, China, Europa, que conseguem barganhar aí a 160, 161, mas, de um modo geral, o que a gente tem visto é um mercado bem lateralizado, sem grandes novidades. O balcão segue firme, né, a oferta de animais de pasto já foi, então a oferta bem ajustada, mas o escoamento lento e essas escalas mais alongadas também impedem qualquer valorizações mais fortes.
Aonde tem escala alongada hoje, Gustavo?
A situação mais confortável que a gente tem visto é Mato Grosso e São Paulo também, né? Vai aí até o final desse, algumas grandes plantas, grandes indústrias, já tem animais final desse mês, começo de setembro.
Ah, é? Tudo isso de escala já?
Já, algumas plantas sim, especialmente Boi Europa, especialmente Termo, negócios fechados antes, em São Paulo, animais vindo de outros estados que vão preenchendo essas programações.
Que diminui essa necessidade de compra da mão para a boca, então, e consequentemente a valorização mais rápida da arroba, Gustavo?
Pois é, exatamente, né? Com as indústrias já relativamente mais confortáveis, vamos falar assim, elas vão indo para o balcão só para preencher lacunas quando precisa, então isso limita. E a arroba não tem encontrado espaço para grandes variações, nem para cima nem para baixo nessas últimas semanas.
Mesmo diante de uma oferta restrita. Ou seja, o frigorífico previa essa oferta mais restrita, se preparou, formou as escalas aí com os chamados bois a termo e está agora num compasso aí, num gerenciamento das compras para evitar uma explosão das cotações. É isso que a gente está entendendo.
Sim, aparentemente é exatamente isso, né? Agora, para o pecuarista, também ele conseguiu fazer bons negócios. Tá? Alguns negócios que a gente viu, por exemplo, em Goiás, vendas antecipadas aí em 158, 160 até, claro, com rastreados, animais com premiações, né? Mas são bons preços. Então, foram bons acordos.
Você está dizendo, esse valor é para esse boi que está escalado, esse boi a termo, é isso?
Isso, exato, exatamente.
Ah, entendi. Quer dizer, eles, para garantir essa escala, eles tiveram que pagar também aí um preço aceitável pelo produtor, né?
Foi, e também quando a bolsa estava mais valorizada, né? Então, se você conseguiu vender, mesmo no termo, né, com a bolsa indicando aí 1,63, você conseguia preços melhores, porque agora a bolsa que baliza parte dessas negociações, ela ela segue mais fraca. De olho também nessas escalas, de olho nesses animais de confinamento, de semi-confinamento que vão vir ainda, e aí isso deixa o mercado bem cauteloso, né?
Porque, Gustavo, tem dúvidas ainda em relação a esse confinamento?
Pois é, para a gente aqui esse número ainda não está totalmente claro, né? Mas muito possivelmente, se a gente pegar confinamento e semi-confinamento, ele vai avançar
Ah, é?
com relação ao ano passado, né? As exportações vão indo muito bem, então pode ter uma oferta mais ampliada, possivelmente também uma concentração maior, né? Agora, essas programações que hoje já avançam aí, adentram setembro, e dependendo do que já tiver fechado para outubro, é o que preocupa mais o mercado, né?
Porque ninguém sabe direito o tamanho disso, né?
É, não está exatamente muito claro, né? Certamente vai haver uma concentração de oferta, muito possivelmente um volume maior, né? Agora, se, por exemplo, num cenário que você as plantas habilitadas para a China já estiverem aprovadas, aí o cenário já ajusta um pouco mais, né? Porque enxuga melhor essa oferta que está por vir.
Ok, então as escalas estão longas porque os frigoríficos se prepararam, mas se houver um incremento de demanda, daí a gente tem outro cenário, certo?
É, exatamente. Se tiver um incremento de demanda, essa relação se ajusta e aí o arroba ganha um fôlego. Muito certamente a bolsa também deve, num movimento, né, já adiantando isso, já deve ter valorizações.
Muito bem. Agora, para ter esse incremento de demanda, a gente depende do quê, Gustavo? Da onde viria esse incremento de demanda? Onde o mercado se apoia para contabilizar essa possibilidade?
É, hoje o que está mais no radar é a habilitação para a China, né?
É, né?
Que vem passando por um problema gravíssimo da peste suína africana. Há uma demanda maior, mas nós ainda não temos novidades sobre isso, né?
Agora, o fato da ministra Tereza Cristina ter adiado ou ter cancelado a visita dela que ela faria à China abre ainda mais essa interrogação, né, Gustavo?
Ah, exatamente, exatamente. Fica ainda um período, coloca uma nuvem maior aí, né, nesse cenário. A gente tinha uma expectativa de uma notícia positiva sobre isso ainda esse mês. Agora, esse adiamento da viagem talvez postergue um pouco uma resposta, né? Talvez para o próximo mês.
Pois é, enquanto isso, os frigoríficos vão tentando administrar e evitando uma explosão de preços, principalmente uma melhora a ponto de atingir aqueles valores que a gente imaginava com um vazio de oferta que pudesse acontecer ao longo de agosto e setembro, né?
Sim, exato. Agora esses preços devem ficar um pouco mais administrados, de fato. A bolsa já alcançou próximo a 165 há um tempo atrás, e agora isso já começa a ficar um pouco mais distante.
Hoje a gente está falando uma bolsa sinalizando que preço, Gustavo?
Olha, para outubro está caindo hoje 5 centavos, está em 159,80, então perdeu aquele suporte em 160.
Está longe
Como
dos 165, né?
longe, agora. Uma habilitação de novas plantas deve colocar como próximo alvo desse contrato um 163, né? Claro, tem outras resistências, mas o 163 já foi um patamar de equilíbrio que predominou. E a gente tem novembro já um pouco melhor, em 161,5 centavos, e dezembro a 162,50. Então, observe que os contratos continuam marcando ágio, né, ao longo dos próximos meses, só que a curva futura toda se acomodou.
Muito bem. Então, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, principalmente para entender como é que vem a demanda. Aparentemente, a oferta está dada, a gente sabe que é pequena, no entanto, os frigoríficos se prepararam para esse momento e, portanto, não tem aí uma necessidade, de compra agressiva que justificaria uma alta mais expressiva nas cotações. Isso está entendido. Mas uma mudança de cenário viria de um aumento da demanda, que poderia acontecer, por exemplo, com a habilitação das plantas chinesas, de mais plantas chinesas comprando a carne brasileira. Isso a gente precisa aguardar para confirmar ainda.
Exatamente, exatamente. No radar, o que poderia mexer mais fortemente com esse mercado seria, de fato, novas habilitações, né?
Ok. Vamos aguardar então. Meu caro Gustavo, obrigado por enquanto pela sua participação e pela análise aqui para a gente. E a gente volta em outra oportunidade atualizando aí essas informações. Volte sempre.
Obrigado, Alex. Forte abraço.
Um abraço para você. Está aí o Gustavo Rezende, Agrifato, comentando com a gente esse mercado do boi e o que está acontecendo nesse momento. Aparentemente, aquele vazio de oferta que se esperava acontecer acabou não se confirmando, não pela falta de animais, isso está acontecendo, mas pela preparação dos frigoríficos para enfrentar esse momento aí de vazio de oferta. Segundo o Gustavo, os bois que estão escalados foram comprados a preços bons, a preços rentáveis, mas isso evita com que os frigoríficos tenham que pressionar e avançar aí na sua oferta de preços para conseguir ampliar as escalas. Na informação do Gustavo Rezende, São Paulo e Mato Grosso, por exemplo, que são estados aí bastante adiantados nessa formação de escalas, já tem bois escalados, com buracos, obviamente, mas já tem bois escalados para até o final do mês, alguns frigoríficos já com bois na escala para até início de setembro. Portanto, os frigoríficos fizeram a lição de casa e estão conseguindo evitar aí um avanço das cotações, mesmo diante de um cenário de oferta mais restrito. Vamos aos preços. Vamos ver como estão as negociações lá no mercado futuro, lá na B3. Agosto caindo 0,39% a R$ 155,20 e outubro a R$ 159,60, com queda de 0,16%. O indicador Esalq BMF medido pelo CPEA fechou ontem a R$ 154,20, ontem teve alta de 0,39%. Muito bem, são os números do mercado do boi, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você. E na sequência tem João Batista Olive conversando aí sobre essa evolução do câmbio, do dólar, que hoje avançou acima dos R$ 4,00. Vamos entender por quê nessa conversa que ele terá com o Roberto Troster, economista Roberto Troster, na sequência. Continue com a gente.